partir de agora. Aspirinios.
Procurar na internet um texto ou uma frase que falasse sobre a beleza feminina, encontrei muitas, quase todas clichês. Você é uma mulher linda porque no seu olhar transparece a beleza do seu coração. Ou não existe maquiagem que supere a beleza natural do sorriso de uma mulher. A beleza feminina está em ser delicada e forte ao mesmo tempo. Ou a minha clichê preferida, a beleza de uma mulher está na força do seu caráter e na generosidade do seu coração. Nessa temporada, estamos tratando dos quereres das mulheres. E nada é mais desejado, acho que por todas nós, não termos que ficar repetindo que a beleza de cada mulher é única, não tem comparação. Ou pelo menos, não deveria. Sabemos muito bem que enfrentamos uma sociedade que nos cobra um padrão inalcançável, que já fez e ainda faz muitas mulheres vítimas do espelho inimigo. Se olham e não se gostam. Não se reconhecem, não se afagam, não se amam. Por isso, quando temos a oportunidade de conversar com mulheres que se encaixam nessa frase, cada mulher deve seguir o seu próprio padrão de beleza, temos que celebrar. Hoje conversaremos com uma. A Silvia Neves é mineira, nascida na cidade de Pirapora e mora aqui em BH. Foi a primeira Miss Brasil Plus Size Sênior Oficial, coroada em 2014 em São Paulo. Iniciou sua carreira como modelo Plus Size em 2009, após participar de um ensaio fotográfico em São Paulo e daí não parou mais. Ficou conhecida nacionalmente pelo trabalho realizado na revista Ana Maria, da editora Abril, como a personagem Milu, em que mostrava semanalmente dicas de moda e estilo, coisa que ela tem de sobra. Hoje, continua modelando e é influenciadora digital. Silvia, é uma alegria ter você aqui hoje com a gente nas Perennials.
Oi, gente, tudo bom? Prazer é o meu, alegria muito minha, porque assim, desde o início dos Perennials, né, eu sempre acompanho vocês e sempre me sentia a quinta Perennial. Desculpa aí, gente, eu já era Perennial antes de vir aqui hoje.
Né?
E amo, desde o início, né, com as quatro. E é isso, e hoje assim, tô muito feliz mesmo pelo convite e vamos bater um papo super legal.
Vamos bater um papo super legal. Oi, Nath!
Oi, gente, hoje eu tô num dia assim, engraçado, mas continuo tendo meus predicados. Eu tô bem,
Nath, você hoje também? Tirou um cochilo fora de hora, acordou assustada, ainda não tá entendendo o que, que ela tá fazendo,
quem
nem
são
onde
vocês?
Ela está.
O que estamos fazendo aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Eu tô nesse estilo.
Mas ela tem seus predicados.
Eu tenho meus predicados, vocês concordam, gente?
Com certeza.
Ah, é que Silvia, é uma alegria, tá? A Fernanda anda tímida, porque desde que eu descobri a fórmula dela de receber as pessoas com carinho e falar alegria, ela primeiro agora fala alegria, mas depois ela solta e vai no i mesmo. É alegria.
É uma alegria você. Ter você
é
aqui,
alegria,
Silvia.
Receber você aqui, tá?
E tem uma, e falou tem uma certo, jogada de cabeça,
uma pessoa super,
né?
Alegre.
Tem uma jogada de cabeça, Fernandinha. Você falou
tem uma
tudo.
Alegria, né?
É, alegria.
Mas não dá pra ver as pessoas... Não dá pra ninguém ver, mas depois, enfim, eu faço uma alegria na próxima live pra vocês.
Isso, você faz
Silvia,
alegria.
Conta pra gente um pouquinho da sua história, da nossa história, é ótimo. Conta um pouquinho pra gente da sua história.
Então, quando eu era pequenininha, lá em Barbacena, não, Barbacena não, em Pirapora. Vim pra cá, pra BH, muito novinha, né? Então, sou mais belo-horizontina do que piraporense, mas amo minha terra. É, vim com 4 anos pra cá e, né, vivia essa cidade turbulenta e tal. Minha história, na verdade, assim, que vai juntando os links, né? Começa na adolescência, porque a gente vai em busca, né, do que é o padrão, em busca da aceitação dos grupos, da aceitação do sexo oposto, enfim, né? Aí a gente vai nas loucuras. No meu caso, seria emagrecer, né? Para eu entrar naquele padrão que era o bonito da época, né? Então as loucuras vieram e com elas vieram também a ansiedade, veio também algumas doencinhas. E quando chegou ao ponto do médico falar assim, você está com... de pensar, né? Graças a Deus não era, mas suspeitou de uma leucemia forte por conta de dietas quase, né? Você comia quase nada.
Jura, então, Silvia?
É, as loucuras que, né, as mulheres geralmente fazem, né? Pra estar naquele padrão que as pessoas ditam ser como certas, né? Então, a partir daquele momento que eu falei, opa, o que, que eu tô fazendo com a minha saúde? O que, que eu tô fazendo em busca de uma falsa perfeição, né? E aí começou esse start de não que eu me descuidasse, né? Mas que eu não fizesse loucuras para ter um corpo perfeito, para ser, né, ter aquela beleza estonteante, enfim, que era o padrão. E aí, ô, Silvia, comecei a focar em outras coisas.
Eu imagino que deve ter sido um longo caminho entre você receber um quase diagnóstico, né?
Sim.
Até chegar a ser Miss.
Nossa.
Né? É um longo caminho. Eu Sim. queria te perguntar como é que você trabalhou a sua cabeça com isso. Porque, na verdade, começa da cabeça, né? A gente
com
precisa... Não é só não olhar no espelho e falar, não, hoje eu resolvi que eu não vou mais... ser, tentar me encontrar no padrão. Mas como é que foi essa sua caminhada aí de redescoberta? Ou de descoberta,
então, foi, né? Esse repensar mesmo, né? O porquê de eu estar fazendo tantas loucuras para caber em algum lugar que, de repente, não era para eu estar, né? Fiz, né? As pessoas falavam, ai, que, né, você tem um rosto lindo e tal, podia ser modelo, né? Mas... tinha que emagrecer, né? E a gente ficava naquela loucura. Eu ficava naquela loucura, né? Falei assim, ah, eu tenho que emagrecer para ser bonita, para ser aceita, enfim. Mas aí, né, a partir desse momento, né, da questão de uma quase doença grave, eu comecei a realmente a despertar. Assim, para que tudo isso? Por quê? Né? Eu sou bonita, eu me acho bonita, sou, me acho. Não preciso de, sei lá, tá 20 quilos a menos para ser mais bonito ou para as pessoas me acharem. Então, assim, isso foi desconstruindo aos poucos, né? E acredito também que com a ajuda do meu marido, então, assim, que sempre me achou bonita, então, isso foi desconstruindo minha vida e eu fui partindo para outros olhares. Lógico que ficava sempre aquela coisinha assim, poxa, queria, né, fazer algum trabalho com moda, queria ser modelo, sei lá, de repente. Mas também não via um perfil parecido com o meu, né, na mídia. Então, assim, era meio que impossível. Então, a virada mesmo, né, assim, depois de vários percalços, depois de várias caminhadas para outras áreas, a virada vem em 2009, que foi quando eu conheci uma, hoje minha amiga, Renata Postos, lá de São Paulo, uma blogueira de São Paulo, que ela começou a fazer ensaios fotográficos somente para gordinhas, né, porque ela veio de uma história, assim, meio de abuso, de um relacionamento abusivo, né, em que ela falou que quando o relacionamento acabou, ela não tinha fotos sozinhas, ela sempre estava atrás do namorado, sempre escondendo o corpo, ou atrás de outras pessoas, ou só o rosto. E a partir desse momento, ela loucura total. E assim, é uma pessoa que contou essa história, né, mas e o tanto de outras que tem... aqui no país.
E não é loucura dela, loucura a situação,
Sim,
né?
A situação.
Que chega, né? A que ponto chega, né?
Sim, e são várias. E depois a gente vai conhecendo, vai conversando, né? Com outras pessoas e você vai vendo que, tipo, não era algo incomum de acontecer. E a partir desse ensaio fotográfico, né, ela começou a fomentar também a questão de ser modelo plus size, né, era algo muito recente aqui no Brasil, na verdade nem existia em 2009. Então a gente meio que foi cavando esse espaço na moda, na mídia, e foi muito assim, lógico, muito duro começar, mas foi muito divertido. E hoje, vendo, né, o tanto que cresceu, assim, ainda tem muita coisa para acontecer, mas o tanto que esse mercado já evoluiu, a gente fica muito feliz. E também o tanto que a gente ajudou muitas outras mulheres a se olharem com mais amor, com mais gentileza, com menos cobranças, né? Então, eu acho que esse foi o papel principal nosso ali naquele início.
Eu tenho uma questão. A gente hoje tem que se vigiar o tempo inteiro, né? No discurso, porque a gente vem de outro, né, de uma geração que falava coisas que talvez quando meu sobrinho ouvisse o que a gente falava, ele fosse corar, né? Meu sobrinho tem 15 anos e, né, enfim, eu tava escrevendo um texto outro dia e falei, gente, como eu substituo ovelha negra, por exemplo, tá? Tô falando de vários preconceitos de toda a ordem, né?
Uhum.
E eu tenho dúvida, por exemplo, se eu falar que uma pessoa, você, Silvia, é gordinha, eu tô te ofendendo?
Olha, a mim, pessoalmente não, porque eu vejo como um carinho. Mas tem muita gente que vê essa meio que infantilização da palavra e meio que querendo mascarar um pouco a situação, né, da pessoa gorda, né, ou da pessoa obesa. Então, assim, tem muita gente que leva para esse lado. A mim, assim, eu nunca...
Tem uma militância forte hoje,
tem,
né? Assim,
tem
sim. Eu gosto, sigo a Alexandra Gurgel, acho interessante, né? Uhum. Eu acho que ela tem um papel importante, se você quiser falar dela aqui, eu acho que até vale a pena. Deve falar dela muito melhor do que eu falaria. Mas eu fico em dúvida mesmo, se eu disser que é gordinha, se eu tô chamando o negro de mulato, entende?
Uhum, entendi. Como eu te falei, né? Eu acho que é uma coisa bem mais pessoal, assim. Eu não vejo essa forma de ofender, de atingir. Eu vejo realmente algo como carinhoso, uma forma carinhosa. Mas, tipo assim, eu venho de uma outra geração também, né? Então, sim, assim, de repente, eu também tenho que estar nessa desconstrução disso. Né?
Sim,
porque
sim, sim.
Eu já escutei realmente das outras meninas, isso é uma forma de infantilização, uma forma de amenizar a palavra gorda, né? Porque as pessoas antigamente, não, gorda não pode falar, ela é gordinha, fofinha, né? Então, assim, é aquela forma assim de maquiar, né?
Eu acho que tem alguns estrangeirismos na nossa língua portuguesa, né? Que me incomodam muito. Mas engraçado que o plus size, para mim, ele foi uma definição muito boa para a história, de que você consegue resumir ali apenas um tamanho maior. Né? É um tamanho maior. Você não tem mais discussão ali. Não é se você é gorda ou gordinha, se você é obesa, se você não sei. É plus size, é um tamanho maior, uhum, né, da história. Do padrão. Na verdade, é isso, né? É um tamanho maior do padrão que as pessoas colocam como, sei lá, 34, 36, 38, né? Nem sei, mais de 40. Nem é padrão também, né, gente? Então, assim, 42, não sei. Mas, assim, plus size, pra mim, eu acho que é o que eu vejo muito, né? Eu tava pesquisando antes da gente conversar. E, assim, vários sites, né, falando sobre isso. Porque, como você mesmo disse, né? Esse assunto cresceu muito, né? Graças a Deus, está sendo muito discutido. Mas, assim, eu vi todos, praticamente todos, de plus size.
Plus size. Mas, então, se eu falar... É melhor, talvez, eu falar gorda?
Sim.
Vou descrever uma pessoa... Nossa, mas é porque para a gente falar gorda... É como se eu estivesse brigando com uma pessoa.
Parece,
né?
Agressivo, né?
Mas é
igual eu te falei, Nath... Porque, assim, pra mim, como gordinha não ofende, o gordo também pode ofender para outras pessoas. Então, isso tá muito assim. Quem tá dentro daquela bolha da militância, que já sabe, né? Já tá empoderado, vamos falar assim, né?
Empoderada?
É. Já, e. É, mas tem os homens também entram nessa panela, né?
Sim, não, e... empoderada é porque eu lembrei do vídeo do ex-menino que ele fala, eu sou uma empresa empoderada, mami. Mas, gente, quem não tá agarrado nesse vídeo? Vamos fazer um adendo aqui, um parênteses. Uhum. Ei, Fernanda, fale alguma coisa, não vai
gente,
responder.
Gente, eu já vi esse vídeo
não.
umas 12 vezes, eu acho que eu acordo, 12? Vejo o vídeo e vou trabalhar.
Eu tô vendo 5 vezes por dia, porque eu tô tentando decorar o texto.
Nossa, enorme.
Ai, Deus. É muito bom.
Gente, o James vai colocar um trecho, tá? Aqui no episódio desse vídeo, que a gente vê todo dia e ouve, pra poder alegrar na pandemia, né? Achar um motivo pra
coloca
sorrir.
Um pedaço aí, James.
Querido presidente Bolsonaro... Não. Presidente Bolsonaro... Não. Bolsonaro. Aqui quem fala é ela. A Pathfinder.
Sabe a parte que eu mais gosto? A parte que eu mais gosto é o brasileiro fazendo a performance.
O brasileiro performando.
O som de Caetano Veloso.
Diga lá, Naro. Não tivemos notícias suas. Saiba que ainda é do nosso interesse fazer o Brasil de vitrine para a imunização. Tal qual a abertura da novela belíssima. O brasileiro performando, imunizado e Caetano ao fundo, vitrine para o mundo.
E o Caetano... E aqui, eu tenho que assistir de novo a vinheta da novela Belíssima, porque eu não sei o que tem na novela Belíssima, que é o brasileiro como vitrine para o mundo.
Nossa, nem eu
mesmo. Gente, aqui, eu só preciso contar uma coisa. Eu conto isso, ninguém acredita, todo mundo acha. Ah, está exagerando e tal. Mas eu, com 14 anos, perdi 42 quilos em 4 meses.
Nossa!
Sim, eu falo isso, as pessoas riem de mim, assim, ah, ela tá exagerando, porque eu sou exagerada. Eu fui gorda, eu tinha pavor. Eu tinha pavor, eu era o número 8, eu era baleia da escola. Número 8, porque mesmo gorda, gordinha, eu tinha cintura, sempre tive cintura. Não era uma... Igual o Silvio. O Silvio tem um corpo lindo, né? Toda nas curvas.
Bem violão, né? É. Como eles falam.
Então a cintura sempre existiu. Mas eu, minha mãe, me levava em todos os médicos, curandeiros e etc. Para emagrecer aqui em casa. A minha mãe, eu acho que ficou tão preocupada da gente ser gordo, eu e meu irmão, que também teve uma fase, que ela fazia bullying interno. Porque ela pensava assim, se o mundo não tá fazendo bullying suficiente, sou eu que vou fazer, porque meninos têm que emagrecer. Eu acho que esse é o pensamento. Nunca conversei com ela sobre isso, minha mãe é falecida. Mas a minha mãe, aqui em Guarani, tinha uma menina gorda, chamava Idalina. A minha mãe me chamava de Idalina. Mas assim, gente, vocês não sabem o que eu passei, meu irmão passou. E aí, eu acho que um dia eu acordei com 14 anos... pesando 70 e tantos quilos. Eu tinha já uma altura, sempre fui alta, né? Mas, assim, era um peso maior, bem maior do que deveria, talvez uns... Talvez eu tivesse que perder 15, né? Não 42. E aí, um dia eu acordei e falei, vou ser magra.
Não, mas
e
você
parei de comer. Eu tomava um suco de laranja de manhã... Comi um filé de frango, tomate e alface no almoço. E de noite eu tomava outro copo de suco de laranja e um biscoito creme cracker. Eu criei a dieta mais absurda do universo. Fazia
Nossa,
700
Nath.
Mil abdominais por dia. E Nossa. Em 4 meses eu virei... Eu tenho fotos, assim, de antes e depois. Eu tinha como parâmetro o carnaval. Porque, gorda ou não, eu saía na escola de samba. Que tinha muita essa coisa do interior, né? Eu tenho uma
destaque.
Foto do carnaval de 89, uma foto do carnaval de 90. O meu irmão tinha amigos que só vinham aqui em Guarani na época do carnaval ou das férias. Aqueles amigos cujas famílias são daqui, mas foram pra fora, né? E eles acharam que meu irmão tinha duas irmãs. Porque eu fiquei tão diferente de um carnaval pro outro que eles achavam, nossa, o Leandro tem duas irmãs e a gente não sabe. Então, assim, eu sei direitinho... E eu não me informo suficientemente sobre os avanços, né, que hoje, né, o movimento do corpo livre obteve e tal. Mas eu vou dizer para vocês, eu sou apavorada de engordar. Assim, não como eu era quando era menina, mas assim, eu me sinto desconfortável quando eu tô fora do que eu acho que é o peso certo, convencionado pela sociedade. Então, eu acho assim, é uma questão tão complicada, para mim é uma questão muito complicada. Eu, por exemplo, nesse momento, para mim eu tô fora do peso, então eu acho que eu tô fora do jogo. Por falar, por exemplo, de relacionamento, a pessoa falou assim, ai, você já tá, né, já separou, já tem mais de um ano e tal. Primeiro que eu tô num lugar que é mais complicado mesmo achar um moço, assim, que tenha aí, sei lá,
um
heterossensível no interior, né? Heterossensível no interior é uma coisa complexa. E eu falo assim, não, eu não tô na praça, não, eu tô fora da praça, não é que eu tô gorda. Então, assim, tô contando coisas aqui que o povo vai cair da cadeira, mas é verdade. Quando eu acho que eu não tô com o corpo que eu gostaria, eu me sinto fora da praça.
É, mas eu nem acho que é que o povo vai cair em cima, não. Eu acho que a gente quando eu vejo, né, igual a Silvia falando, que a gente fala, né, que já evoluiu muito essa história do corpo livre, né, da história de você hoje ter modelos plus size, ter nichos, né, de modelos. Eu fico pensando que é um longo caminho aí até a gente chegar num ponto que eu queria ir além, sabe? O meu ascendente em aquário, ele tá pensando lá na frente. Eu acho que a gente tem que mirar para chegar num ponto que você não tem mais que ter nicho, entendeu?
Exatamente.
Eu acho que assim, você tem que... E isso incluindo o seu corpo ou a sua idade, entendeu? Porque a gente tá também dentro de uma seara aí, e a gente já falou isso várias vezes, né? Uma seara de 40 mais, de mulheres que se a gente que não corra atrás da história, né? Porque vai perdendo a juventude, num país que valoriza muito a juventude, muito o corpo, muito... Então tá tudo inserido aí nesse contexto de quebras de paradigmas, né? E sem julgamento, Nath, se você, né, quer ser mais magra, quer... Não deveria.
Eu sei, mas eu não queria. Deveria, eu queria ser um problema, ponto, sabe? Assim? Eu queria estar em outro ponto, eu não queria... Né, com meus 44 anos, né, no alto da minha maturidade, né, no começo da minha maturidade, obviamente, tá tão preocupada com os padrões. Eu tava aqui fuçando no Instagram das Perênios em 19 de dezembro do ano passado, a gente publicou uma pergunta: você prefere gozar ou ser magra? Tinha uma discussão na época.
Tinha.
A grande maioria prefere ser magra.
Gente.
Foi uma loucura.
E assim, não tô reclamando delas, não, porque eu não pensaria em outra opção que não ser magra nessa pergunta.
Uhum. Gente, eu tô participando de uma mentoria, né, de um grupo de emagrecimento. É meio que eu entrei para fazer um teste e para meio que também fazer uma pesquisa. E também que eu queria perder uns quilinhos, porque, né, na pandemia a gente...
Todos
quem não engordou,
né,
não fez a coisa certa, né? Quem não engordou não fez a quarentena certa. E aí, assim, eu posso falar que 100% das mulheres, a busca é essa, emagrecer assim, né? Tantos quilos para que caiba no que a sociedade acha que é o bonito, que é o certo. E, tipo, ninguém fala assim, ah, é para ter mais saúde, não, é porque eu quero ser magra.
A gente ainda tem um longo caminho a percorrer por essa história de quebra de paradigmas, principalmente aqui no Brasil, porque eu falo assim, eu olho, e nem estou dizendo no campo da moda, por exemplo, né, que a exigência é porque... É uma exigência, ok, não vou discutir isso, vou deixar para... É uma outra discussão, né, mas assim... Eu fico pensando, por exemplo, a gente, né, você pega, sei lá, as europeias, né, elas são mais relaxadas em relação a isso, né, menos neuróticas em relação a isso. E eu fico pensando, assim, que o Brasil é recorde, por exemplo, de cirurgia plástica, né, gente?
Uhum.
Quando fala cirurgia plástica, não é só puxar o rosto e ficar mais jovem. É a história de... Gente, eu tenho uma tia que já fez lipoescultura duas vezes. Sabe? É uma loucura.
Eu então, fiz, assim, eu fiz lipoaspiração com 18 anos. E eu lembro que depois meu pai... porque eu emagreci, mas eu continuei achando que eu tinha um culote. Então, eu magra, magérrima... Andava com um moletom amarrado na cintura para tampar o culote, que eu achava que eu tinha. E aí eu fiz essa cirurgia com 18 anos, tirei lá pouco, porque não tinha muita coisa mesmo para tirar. E eu lembro que meu pai era cirurgião dentista, né? Mas ele conhecia o médico que formou com meu tio, uma coisa assim. Ele assistiu a cirurgia. E ele falou, olha, com dinheiro meu, você nunca mais me peça para fazer uma intervenção cirúrgica desse nível. Porque eu nunca vi nada mais agressivo na face da terra, né? Eu lembro que, imagina, eu fiz no culote e eu tinha a perna, até o dedo do pé, até a ponta do dedo do pé, tudo roxo, né? Porque rompe os vasos e tal. É um processo super agressivo, né? Mas as mulheres continuam fazendo, né? E, enfim, eu acho que eu não faria o mesmo. Mas já fiz 300 com o Sculpting, que é aquele que dá uma geladinha, parece que... Faz um picolé assim no seu braço. Já viram esse? Já fiz.
Criolipólise?
Tipo. Não. Não, a criolipólise, é. Mas é que o aparelho é o cool sculpting, porque tem uns aparelhos fake, é como se fosse, né, o remédio oficial, sei lá como é que chama, e o genérico, né?
Uhum.
Só o cool sculpting tira de fato o negócio. Agora, é a coisa mais impressionante do universo, porque eles pegam uma prega do seu corpo, da parte que você acha que tá ruim. Eu lembro que eu fiz barriga e o braço, porque eu sempre acho que meu braço é gordo. Aí ele dá uma pregada no seu braço e o pedaço que tá pregado congela, né? Então fica parecendo que sai um picolé de dentro, e fica duro e pra fora, assim, fica uma coisa parecendo externa ao seu corpo. Ai. Tem nada mais estranho. E é dolorido também. Só que eu não fiz o cool sculpting. Eu fiz na época como dermato, não era o oficial. Eu nem sabia que tinha isso. Então fiz lá e não fez efeito.
Não! Mentira!
Virou na época, picolé de eu carne, e Felipe, não
eu e Felipe Martins, que é um RP aí aqui de Minas Gerais e tal, nós fizemos juntos, assim, aquela coisa tipo amigas vão para o spa, a gente era muito próximo na época, e a gente ria, né, daquela situação e tal, um negócio gelado, e nenhum dos dois perdeu nada, assim, porque...
Meu
na
Deus,
hora,
Nath! É, perdeu dinheiro, né?
É. Não, a gente não pagou, amor. Era uma coisa assim, influenciadora, tá. Blogueira. Meus tempos de
parceria.
Blogueira.
Quando era blogueira. Entendi.
Mas é um processo muito estranho, né? Assim, e é caro. Se eu tivesse pago aquilo, nossa, eu ia reclamar muito. Porque não fez efeito. Mas dizem que o cool sculpting é potente. Tem hora que eu penso nele, não vou mentir. Tem horas que eu penso assim, nossa, gente, eu vou passar lá naquele lugar que tem o cool sculpting de verdade e vou arrumar esse braço. Nossa, vocês estão me achando muito
então,
doida,
é a questão
gente.
Do...
Estão me achando muito doida, Silvio?
Não, é o normal, assim, né, da... A maioria das mulheres tá nessa, né? Assim, a questão da imagem do que é o padrão, né? Do que ela vê como sendo o padrão, do que... Ela vê como sendo bonito e ela quer ser igual. Então, assim, é mais que normal e é 100%, acho que sempre, se não for 100%, quase 100% do pensamento feminino. Quer sempre melhorar uma coisinha aqui, quer o cabelo de um jeito, as sobrancelhas de outro.
É, mulher brasileira de 40 e poucos anos, acho que é difícil realmente ter um pensamento muito diferente desse, né? Mandem e-mails e comentários se vocês acham que eu tô falando uma loucura, mas eu não sei. Fernanda,
não acho,
acho
não.
Que também concorda. Que a mulherada pensa assim, né? Todo mundo quer ser magro.
Uhum.
Tem uma coisa também, a gente... Não é só a história da magreza. É a história também que depois dos 40 anos, o seu corpo muda. De qualquer forma, ele muda, né? Ele, ao contrário da Nath, por exemplo, eu nunca tive quadril. E eu ganhei, sabe, assim, numa proporção que é pra quem nunca teve, entendeu? Mas assim, você, o braço fica mais grosso, né? Você tem toda essa mudança hormonal em você, no corpo, e que você, a sua cabeça, eu imagino isso, né? A sua cabeça ainda tá muito jovem, né? Então você quer voltar àquele corpo que você teve um dia e que você não vai ter. Mesmo que você coma, faça uma dieta de alface com frango e suco de laranja e não sei o quê, não vai ser. Porque não é que você pode ter um corpo ok, né? Um corpo que você olha e você fala assim, não, é um corpo saudável, ou eu quero ser magra, mas, né? Agora, o corpo que você queria, que você teve, eu vejo muitas mulheres isso, ah, eu queria ter o corpo que eu tinha quando... Não, você não vai ter o corpo que você tinha quando...
Quando eu tinha 18 anos.
Sabe? Né? Com 18, muito menos. Eu ainda tô sendo generosa, ainda tô falando assim, com 30, entendeu? Você não vai ter. Então, assim, acho que ainda é uma discussão muito, muito... que vai ainda demorar muito a gente chegar num ponto de que é isso. Quem quer emagrecer, emagrece. Quem quer continuar gorda, gordinha, plus size, vai continuar. Quem vai... Sabe, é uma coisa que você não deveria mais... A discussão pra mim é essa. Você não tem mais que... A gente não tinha mais que estar discutindo isso, entendeu?
E principalmente tá discutindo o corpo isso. Do outro, né? Uma do coisa outro, é você, né? Ter a sua noia. Mas eu queria entender assim, Silvia... Você está vivendo um momento de transformação da sociedade, do pensamento, né? Da cultura mesmo. Você se sente mais aceita, digamos assim? Você acha que as pessoas te olham já diferente do que já foi um dia, assim? Numa loja, por exemplo? Loja tem muito isso, né? Você chegar e a pessoa olhar, tipo, ah, não tem seu tamanho... Ou coisa assim, você sente uma mudança positiva, de fato?
Sim, já consigo sentir, sim, muita, muita coisa mudando, né? Algumas, né, lojas, alguns momentos assim, sempre vão existir, porque, né, tipo, você vai num shopping, vai ter, sei lá, uma loja que vai ter roupas, sei lá, a partir de 44, 46. Então, assim, ainda é um público, é um mercado pequeno, apesar de sermos mais da metade, né? Mais da metade do brasileiro está acima do peso, né? Então, assim, o mercado ainda é pequeno para essa demanda e ainda tem certo preconceito, né? Porque as pessoas ainda veem o gordo como sendo aquele, ah, é o preguiçoso, é o que só come... E assim, tem muitas outras coisas envolvidas atrás, né, da estética do corpo de uma pessoa. Não é só porque a pessoa só come ou porque não faz exercícios. Tem muitas outras coisas por trás, né? Então, assim, é um certo tipo de preconceito, com certeza, né? Hoje a gente deu o nome de gordofobia. Mas tem muita coisa, assim, já mudando. E pelo menos eu, assim, que eu tô muito nessa bolha, né, dessa evolução do plus size, da aceitação do corpo livre, né, do body positive. Então, assim, eu ainda mexo com pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, mas quando eu saio fora dessa caixinha, eu vejo que ainda tem muita coisa atrás, né? Meus seguidores mesmo, tem muita gente que fala, ah, eu não me aceito como eu sou, eu queria ser como você, mas eu não consigo aceitar, eu preciso emagrecer, ou eu não me vejo bonita, não consigo me ver. Gente, eu recebi uma mensagem, foi ano passado, de uma pessoa que estava há mais de, sei lá, 5 anos ou mais, sem se ver no espelho, sem se enxergar, sem se admirar no espelho, sem se olhar, com aquele, né? Então, assim, é muito doloroso, principalmente, eu acho que pra gente mesmo, 40 a mais, assim, eu acho que a turma, assim, mais jovem, né, que tá vindo agora, tá com a consciência melhor, mesmo porque as informações também estão vindo, né, numa quantidade maior que a gente não teve. Sim. Então, assim, tem muita gente ainda presa ao que a sociedade ditava, né? Então, ainda tem aquele pensamento.
E o que você fala para uma mulher dessa, Silvia?
Então, é um processo, né? Porque não adianta você falar hoje, né? Você tem que se olhar, você tem que se admirar. É um processo, a gente vai conversando. Então, assim, eu tenho esse cuidado de, pelo menos, conversar com as pessoas que vêm até mim, né? Algumas pessoas vêm e eu tenho muito esse cuidado de estar conversando, de acompanhar em alguns momentos. Então, assim, porque eu realmente me preocupo, porque eu senti aquela dor. Eu já senti aquela dor, então eu sei que realmente é uma coisa que nos machuca, que nos fere, que atrapalha a nossa vida. Então, assim, eu quero muito ajudar essa pessoa. Mas eu vejo, assim, que é bem, bem complicado. E, assim, é uma das coisas que eu venho tentando começar a escrever. Porque, justamente, eu vi essa transição, né, do meu público. Sim. Assim, não é só a questão do plus size. É a questão agora do perennial, né, do ageless. Então, assim, eu tenho que bater mais nessa tecla. Porque a pessoa tá me vendo lá. Ah, mas a Silvia é famosa, né? É fácil pra Silvia. Silvia, né, tem quase 50 anos, mas
e
é
ela
fácil.
E ela é linda. Que ainda tem linda. Isso, né? Porque você é uma mulher muito bela, né? É. Eu acho que, assim... aí a pessoa pensa assim, ah, mas ela é bonita, né? O bonito pode mais. Eu acho que o bonito tem mais... ele acaba tendo aí, né, mais pontos no clube de benefícios da mulher, da feminilidade.
Mas é aquela questão, né, assim, da beleza, não é o que é beleza, o que é belo, o subjetivo, assim, muita gente já me achou muito feia. Eu acho que quando a gente se percebe, quando a gente realmente se, né, tem autoestima elevada, eu acho que, sei lá, não sei se contamina, se a coisa é... A gente começa também a ver as outras pessoas com outros olhos, mas eu vejo que a autoestima, assim, te dá um certo poder de estar enfrentando todas essas outras coisas. Então, assim, eu acho que muito mais que a beleza, que a estética, assim, eu acho que você se impor no que você é, no que você acredita, é muito mais poderoso. Do que, né, só ser bonita.
Eu tô aqui pensando, sabe qual que seria meu mundo ideal para mulheres? A propaganda da marca da Rihanna.
Nossa, sonho.
A Fenty, né?
Fenty,
né?
Aham.
Uhum. Aquelas propagandas da marca dela, pra mim, elas são sensacionais. Porque você olha ali, você tem gordo, magro, preto, branco, japonês, você tem todas as
baixo, alto.
E é uma coisa tão... claro, gente, tudo na vida é marketing, tudo na vida é... Né? Afinal de contas, ela é uma mulher de negócios. Mas, assim, foi a única propaganda até hoje que eu vi e que eu não achei que era uma forçação de barra, sabe? Que ela realmente acredita nisso, nessa diversidade, e que ela realmente investiu nessa diversidade, sabe, assim, de maquiagem, né, de maquiagem para todos os tipos, de, sabe, e que deveria, que eu acho que é o que deve ser o futuro mesmo, sabe, é você olhar ali uma marca que você não tá colocando uma cota, né, porque você não precisa
não ter diferenciações, né, porque somos assim, né, do ponto de vista capitalista, somos todos consumidores.
Claro.
Então, assim, eu quero também me ver representada naquilo que eu vou usar, naquilo que eu vou comprar. Então, assim, é mais do que uma sacada de marketing, assim, é realmente ter uma visão geral do que o seu cliente, né, você atrair o seu cliente. Então, é isso que eu também venho falando, a questão agora do 40 mais, 50 mais, enfim. Tipo, quantas marcas de roupa, eu posso ver alguém assim, que eu me vejo representado. São poucas, muito poucas ainda. Muito, muito poucas, assim. Então, assim, como eu cavei lá atrás, né, do plus size, que eu vi aumentando, agora é buscar também essa questão. Porque, né, a gente na nossa época, coisa de...
Mas é isso. Mas é isso.
É nossa época.
É nossa época mesmo.
Porque, assim, a gente via, né, as propagandas, né, de cremes e tal, assim, aí tinha as menininhas de 15 anos, eu falei, ah, né, que gente, lindo, né? Deus. Não é?
A gente foi massacrada, eu tô pensando aqui, né?
Totalmente.
A gente foi massacrada, puxa vida, assim, e eu não acho que quem vai colher são as millennials, não, são os zênions, né? Uhum. Esse pessoal da geração zero, que eu nem sabia que era geração zero, descobri recentemente. Não posso explicar ainda, porque não tô ainda, né? Senão eu falaria melhor sobre isso aqui. Mas essa moçada que nasceu já com a mão no touch, né? Com outros valores e tal. Nossa, que liberdade, que libertação, né?
Exatamente.
Assim, como nós sofremos, né? Com os padrões. Como nós sofremos.
E como?
Por isso,
pra
acho
tudo,
que a gente tem que
né?
se acolher, né? Se acolher
pra
muito.
Tudo. Eu mesmo, assim, eu agora também, né, que tô na transição capilar, né? Então, assim, eu
queria falar disso também, Silvia. Eu nunca tinha te visto como negra na minha vida.
Uhum. Exatamente.
Gente, podcast tinha que vir com fotinho, né? Várias fotos, ensaio fotográfico.
É.
Você
eu
não é a única.
Ensaio com Silvia, essa mulher linda. Eu nunca a vi como mulher negra. O colorismo, né? A história do colorismo.
Sim.
Se você não é retinta, então, para a sociedade, você não é negra.
Uhum, exatamente.
Estou reduzindo aqui a informação, né, gente?
Não é bem assim, mas é como a sociedade assim, atual vê, né?
E aí eu ainda alisava o cabelo, né? Então, assim, eu não era negra, não era branca, mas eu era exótica.
Era, assim, integrante do clã das Kardashians, né? Uma coisa
tipo,
assim.
É, tipo isso, né? A mulata, né, entre aspas, e com aquele cabelo liso, 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 né? E aí, assim, eu acho que foi antes da quarentena que eu decidi passar pela transição, né? Mas eu vejo,
assim... Tem pouco tempo, então?
Tem.
Pouquíssimo tempo que ela tá assim.
Pouquíssimo tempo.
Ô, Silvia, e eu vou te falar uma coisa. Todas as mulheres que eu vi passando por essa transição... não teve nenhuma que não ficou mais belíssima com o cabelo natural. Isso, não tô falando isso. A gente tá aqui nas perenes que a gente fala as dores e as delícias de qualquer coisa, né? De ser mulher, de qualquer idade, cor e tudo. Mas assim, não teve nenhuma. Nenhuma que eu olhei e falei assim, não... Gente,
fez a transição, né, do cabelo.
E eu acho uma vitória, sabe, assim, isso é uma vitória, porque você vê cada vez mais, e eu vi menina nova, sabe, assim, influenciada pelas mais velhas que tiveram coragem de se assumir, fazendo isso, sabe, e se achando lindas, e é incrível. É incrível.
Sim. Assim, não, é incrível mesmo, porque assim, não é só a questão da textura do cabelo que muda, né? Você muda por inteiro, porque você se redescobre, você se vê com outros olhos. Eu lembro assim, eu já usei cabelo cacheado, assim, sei lá, 20 anos atrás, e eu não me lembrava de como era eu com cabelo cacheado. Eu lembro que eu falava assim, ah, eu não gosto do cabelo cacheado, acho que não combina comigo, não tem nada a ver com a minha personalidade. E hoje eu já não me vejo com cabelo liso mais. É muito louco isso.
É isso.
Nossa.
Porque... Mas é uma questão também de representatividade, né? Porque,
assim,
né, na minha época, na nossa época, eu não via isso na televisão.
Tá.
Né?
Tudo
tinha os artistas, sei lá, a mídia, os negros, enfim, era todo mundo de cabelo alisado.
Mas né? Você sempre... aí eu vi no seu Instagram, Silvia, uma matéria na Marie Claire, acho que 2015, que você até postou recentemente aqui, que falava que você se sentiu discriminada duplamente por ser negra e por ser gorda.
Gorda.
Mas... o tema do plus size, você vem conseguindo levantar essa bandeira muito antes da negritude, não é? Assim,
sim.
Acho que
sim.
A gente nunca falou disso, eu e você, assim. E eu nunca tinha parado pra observar. Aí, fuçando o seu Instagram, que eu falei, gente, vi o seu cabelo, né? Obviamente, aí resplandecente. quase que não cabe de tanta beleza dentro da tela aqui do Zoom, né, gente? A pessoa no meio de uma samambaia, não, a gente não sabe o que é uma forma da natureza, o que é Silva, o que é natureza.
Olha os resquícios da quarentena, né? Você virar a tia das plantas.
Ah, mas eu sou a outra das plantas também. Mas assim, eu nunca tinha te visto falar disso, né? Quer dizer, quantas bandeiras a gente vai ter que ir carregando aí pra dar conta de tudo que nos impuseram, né? Assim, culturalmente, né?
Eu não
quero procurar culpado, eu só quero que seja mais livre, né?
Sim, mais que leve. Seja mais difundido, né? Que seja conversado mais abertamente, né? Porque a gente realmente, essa questão de representatividade, de diversidade, né?
Sim.
Seja na moda, seja em tudo. É um tema muito recente, né?
É então, muito recente.
Total.
É.
Então,
mas agora, a gente assim, tá aqui. A gente tá aqui.
Isso é nariz, né, Fernanda? Quantas vezes... Eu e a Fernanda, a gente tem um nariz fora do padrão, né? E quantas vezes eu já recebi proposta de médico mesmo pra fazer, né, de graça, porque eu tenho relevância e tal. E eu quase já operei esse nariz umas 300 vezes. Agora eu já tô achando que ele me deixa com cara de aristocrata italiana. Mas, assim, ainda assim, tem hora que eu olho no espelho, eu faço assim, só pra ficar meio... 5 minutos de Barbie, olha, de ladinho... Não faço foto de perfil até hoje.
Gente, não dá. É aquela coisa, né? A mulher também. Nunca vai estar... Tá,
não, nunca vai
estar. Tá. Satisfeita.
Nunca vai estar. Nunca vai estar.
Que menina, coisa, né?
Estamos chegando ao final.
Tô precisando de ser internado.
Estamos chegando ao final.
Muita coisa pra resolver.
Eu falei que eu tinha que ser a perene ou a eterna agora.
É sempre muito rápido, Silvia. Sempre muito rápido.
É, Silvia. Ah, nem, né? Mas a gente pode fazer.
Mas a gente tem live, Silvia. Live. A gente tem várias coisas. A gente sempre tem...
Você pode convidar a gente vai também, né?
Opa!
Isso aí.
Vou adorar,
isso aí.
Nossa!
Isso aí. Vamos para as nossas dicas?
Dicas Aspirinials.
Eu pensei muito, assim, na verdade, eu nem estava muito... a par do que rolaria na conversa, né? Mas eu acho que no desenrolar, né, da nossa conversa, não teria outra coisa para eu indicar do que o livro O Mito da Beleza, gente. Deve ter passado aqui várias outras vezes, né? Mas não tem como.
Fernanda falou dele já, né?
Eu falei
Fernanda?
Dele.
Da Naomi, qual que é o...
Wolf.
Você falou dele, você já leu um texto dele, Fernanda.
É verdade, ele é maravilhoso.
A gente falou
alguma
coisa de padrão de beleza.
Exatamente.
É um clássico. É maravilhoso.
Sim, é um livro, né, mais antigo, acho que década de 80, não lembro direito.
Ele é mais antigo.
Mas assim, é super atual, porque vai falando justamente sobre essa tirania, né, do mercado da beleza, do mito, né, que o que, que é bonito? Esse culto à beleza eterna, à juventude eterna, o papel da mulher na sociedade, né? Então, assim, o quanto a indústria, toda a indústria, lucra com essas inseguranças das mulheres. Então, assim, é um livro muito atual e muito pertinente para nós lermos, né?
Eu acho necessário. Eu acho que toda mulher tinha que ler esse livro, de verdade.
Exatamente.
Acho que toda mulher tinha que ler esse livro. De qualquer idade, inclusive, entendeu? Para entender essa história que você está falando da indústria, né? Como que a indústria lucra com a insegurança, é uma loucura. É uma loucura. Eu nunca tinha parado para pensar depois que eu vi sobre essa perspectiva da indústria lucrar com a insegurança das mulheres em relação à beleza, né? É um negócio muito doido. Muito doido.
Não,
mexe
e
muito
tudo em torno da mulher, né? Porque, assim, o homem quase não é cobrado. A aparência do homem, blá, 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 assim, o corpo do homem, a posição do homem. Mas a mulher é aquela coisa,
é
assim, tudo em cima
da serra elétrica, né, gente?
É tipo isso.
É uma loucura.
Pelo amor de Deus. Que é isso?
Então, assim, no decorrer da conversa, eu falei assim, gente, é esse é livro, isso. Não tem outra coisa.
Perfeito.
Eu vou de dois filmes. Ambos eu vi já tem um tempo, então eu tive que aqui recorrer ao Adoro Cinema, que eu gosto muito de olhar. Mas são filmes, um deles eu até resenhei, mas não tô encontrando aqui a resenha que eu fiz.
Netflix, filminho bobo, mas tem aí, é um filme, o Dumping, ele tem camadas, né? Um filme de camadas, assim, porque você pode ficar na superfície e pensar na história de uma menina gordinha cuja mãe era magra e miss, e você pode ir mais além. Dumpling, né? Dumpling. Dumpling era o apelido que a mãe da personagem principal chamava a filha, porque ela era gorda, né? Então era como se fosse um apelido fofo. E aí ela é uma jovem acima do peso, que é bastante confiante com o próprio corpo, apesar de ter uma mãe ex-miss, né? Aquela coisa bem miss americana, assim. E no papel principal tá Danielle McDonald e a coadjuvante é Jennifer Aniston, que é a mãe miss.
E quando, que mãe, né?
Que mãe. E quando a menina se apaixona e começa a ter inseguranças, ela decide, então, confrontar todo o sistema e participar de um concurso de beleza mesmo, sendo uma pessoa completamente fora do padrão, assim. É um filme bem bom e você pode assistir de várias formas. Você pode assistir na primeira camada, você pode ir lá dentro, né? E o segundo filme, eu já falei dele aqui, tem alguns filmes que a gente vai sempre recomendar, né? O Art of Loving, que eu indiquei no episódio anterior, né? Da mulher, da médica que fala sobre o prazer feminino. Eu acho que é um filme que se eu puder indicar toda semana, eu indico. Mas enfim, o outro filme é Beleza por um Fio, que também é um filme bem Netflix, assim, que você pode assisti-lo de forma leve ou você pode ir mais fundo. Que é uma executiva gatíssima e tal, e que tinha, né, obviamente era uma mulher negra, uma negra clara aí dentro da escala do colorismo, e ela alisava o cabelo e era super produtiva, e dentro ali de uma corporação já tinha conquistado um espaço, tinha um namorado gato que também era completamente preconceituoso dentro, né, daquilo que eles achavam que era o belo e tal. E aí ela resolve mudar tudo, né? E ela... Vocês assistiram esse filme, vocês duas?
Não. Eu assisti os dois.
Eu acho que ela... Ai, não vou. Eu ia spoiler, dar um spoiler aqui. Poderoso.
Não, não dá, Nath.
Enfim, Beleza por um Fio, que trata desse tema do cabelo, né? Da transição. E Dumpling, que é, eu acho, até um filme melhor, né? Em se tratando de qualidade de filme, um filme melhor, que fala da questão da gordura, da obesidade, enfim. Dois filmes bons aí pra ver.
Da autoestima,
Netflix.
Né?
Autoestima.
Como a festa.
Ambos trabalham a autoestima, né?
Exatamente.
É isso, gatas.
Ô, gente, eu tô meio caída de dicas essa semana, porque...
Você tá meio caída, Fernandinho?
Tô meio caída porque eu tava muito envolvida com a história da rádio, né? De começar em voltar pra rádio e tudo e tal. Então, assim, vou indicar vocês a ouvirem meu programa de rádio.
Adoro! Fazer um merchan, faz o merchan direito.
Chama RadioCast 98... Você pode ver em qualquer lugar do Brasil. Hoje a gente recebeu, inclusive, uma mensagem de Natal.
Adoro o Natal.
Pelo 98live.com.br. Então, você pode acompanhar de 2 às 4. É um programa de comportamento, com entrevistas incríveis. Hoje, inclusive, a gente entrevistou essa semana, né? A gente entrevistou o Paulo Azevedo, do Almasculina. Monja Cohen, a gente começou com a Monja Cohen. Então, assim, são muitas entrevistas incríveis. Cada dia uma. E para quem mora em BH... Rádio 98.
É só ligar, né, no carro.
Só ligar na Rádio 98.
98.3.
Mas tem, mas quem quiser acompanhar pela internet...
98 era a rádio, né, da minha adolescência.
Então. Mas quem quiser acompanhar também pela internet, olha lá, 98live.com.br. Eu recebi um livro, eu vou começar a ler. Eu achei, né, gente, não tem jeito de não achar. Valéria Martins, A Revolução da Longevidade. Viva cada etapa da sua vida com prazer e sabedoria. Eu recebi esse livro, ainda não li, mas eu quero deixar o registro aqui, porque eu vou ler e depois eu vou voltar aqui para falar o que eu achei, né? Porque eu acho que qualquer livro, qualquer obra que trata sobre esse assunto que a gente discute aqui, né? Sobre longevidade, sobre envelhecimento, sobre... Enfim, vale a reflexão. Então, A Revolução da Longevidade, Valéria Martins... E vou terminar com a Pequena Miss Sunshine. Que autoestima é aquilo ali. Já falei milhões de vezes de Pequena Miss Sunshine, você sabe disso.
Novo.
Falo de novo sempre. Porque eu acho que aquilo ali também, aquele filme também, é uma aula de autoestima. A relação dela com a avó, a forma como ela se olha, se... É, gente, é maravilhoso. Eu acho que todo mundo tinha que ter uma Pequena Miss Sunshine.
É um clássico, né?
Dentro
Nossa,
de
total,
si.
Total.
Sabe, dentro de si. É aquilo ali pra mim. Autoestima é aquilo ali. Se você falar pra assim, Fernando, o que é autoestima pra você? Pequena Miss Sunshine. Então é isso, meninas.
Pequena Miss Sunshine.
É isso.
Olha
aí, só.
Minha filha. Toca pra 98.
Toca
ah,
pra
nossa,
98.
Ainda tem que falar aquele bando de coisa, né, pra terminar.
Isso, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, a Oficina 161, uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida com planejamento, criação, mídia, digital e branding, uma agência em que as três sócias são perennials. E também ao grupo Fred Isaac, que através de LEDs e painéis urbanos, nas ruas, no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou do seu negócio. Quem quiser mandar um e-mail pra gente, pra bater um papo, conversar, hoje a gente não tá muito de festa não, que eu tô com preguiça. Fale com @asperennials.com.br, lembrando que perennials com dois N's, Instagram asperennials, Facebook asperennials, mesmo porque a gente não tá podendo aglomerar de... Gente, eu vou esperar a vacina, tá? Vou esperar a vacina pra falar, assim, que a gente vai participar de festas online.
Pra gente
online.
Performar, entendeu?
É, vou esperar a Pfizer Estamos chegar.
Juntos. Tá passada?
Tô passada. Vou esperar a Pfizer chegar, ok?
É, vem a Pfizer. Eu,
vem
se
Pfizer.
Você me mandar um e-mail, Pfizer, me convidando a gente que tá aqui, ó, todo mundo que nos ouve, a tomar vacina na ponta do nariz, a gente topa, Pfizer.
Isso,
é só mandar um e-mail.
Pfizer, nós vamos te mandar um e-mail.
A gente jamais deixaria de te responder,
jamais.
Viu, Pfizer?
Exatamente.
Nunca.
Jamais.
Nem
Jamais.
O Sputnik eu deixaria de responder.
Muito Sputnik bem,
Sputnik tomo
nem
também.
Nenhuma.
Na nenhuma. Testa, tomo também. Entendeu?
Opa!
Nenhuma.
Agora.
Né? Toca pra Janssen.
Toca pra Janssen, toca pra Sputnik V,
Coronavac,
toca pra...
entendeu?
Coronavac.
Todas. Eu tomaria um em cada pedaço do corpo. Pode
chamar outra? Moderna,
AstraZeneca.
Todas. Ai, gente, toca pra onde tiver vacina. É isso. Um
toca
beijo.
Pra xepa,
Vem
gente.
Vacina.
Descobri a xepa. Eu vou entrar nesse negócio de xepa da vacina. Descobri
Eu
que
vi isso em São Paulo.
É, mas tem BH também nas capitais. Aqui em Guarani
Sério?
Tem xepa, não. Aqui eu perguntei se tinha xepa, eles me mandaram ali no supermercado. Mas tem xepa na cidade grande, tem muita gente tomando vacina, né, no finzinho do dia aí, procure saber na sua cidade, vai que
Olha.
Você toma vacina na xepa, não tem nada de fora da lei, não tem nada de comprar atestado de comorbidade, gente, a xepa é correta, tá tudo certo.
Pfizer, um beijo pra você.
Beijo,
tchau Silvia,
Pfizer.
Tchau Nath, tchau James,
tchau, gente,
tchau todo mundo,
muito
beijo.
Obrigada.